Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos. Estamos aí nessa jornada já há 5 anos falando sobre questões jurídicas, tecnológicas e enfim, tudo que está em torno disso tudo. E o tema de hoje é um tema extremamente relevante. Eu acho que a gente, é a primeira vez que a gente vai tratar desse tema aqui no podcast, o que na verdade é um problema. Esse tema deveria já ter sido tratado em vários outros episódios aqui no podcast, mas é a primeira vez e tenho certeza que vamos abordar com profundidade e com extrema qualidade esse tema que é tão importante e que afeta exatamente a nossa atuação, seja como advogado, seja como profissionais da tecnologia, seja como profissionais, como pessoas que vivem nesse mundo, que vivem nesse país. Estou falando das questões relacionadas à diversidade de gênero, à compliance de gênero. Se você não ouviu essa expressão ainda, compliance de gênero, fique atento, acompanhe o episódio, porque você vai aprender como isso afeta o nosso dia a dia, afeta o dia a dia das empresas. E para falar sobre o tema, eu tenho uma convidada muito especial, que além de extremamente competente no assunto, tenho o prazer de te chamar de amiga. Então, Camila, muito bem-vinda ao Direito e Tecnologia. Esse episódio, que por sinal a gente já estávamos tentando agendar há algum tempo, mas a gente
nunca conseguiu
bater a agenda, mas agora foi. Camila, bem-vinda. Se apresente aí para o nosso público, por favor.
Obrigada, Cláudio. Obrigada pelo convite. Obrigada pela introdução carinhosa. De fato, já identificou que era um problema a gente falar disso só agora, mas que bom, é um primeiro passo. Eu sou a Camila Rufato Duarte, sou advogada, especialista em direito das mulheres e em direito do trabalho, e a orgulhosa idealizadora do direito dela. Se você não conhece, eu convido já desde o primeiro momento para seguir e acompanhar o nosso trabalho. Eu, advogada, não atuo mais no contencioso, minha atuação hoje é estritamente ligada à parte consultiva, então eu trabalho com consultorias para empresas e para o poder público sobre essas questões que a gente chama de compliance de gênero, necessariamente tem que interseccionar com as partes de diversidade também e muito especificamente com a questão de assédio. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, explicar sobre esses termos complicado, sobre esse nome bonito, mas que no final das contas é uma grande questão de bom senso e justiça.
Muito bem. Eu acho que para a gente começar a situar, as pessoas, hoje o termo compliance ele ganhou uma amplitude muito maior do que em anos anteriores, quando ele surgiu, quando começou-se a falar sobre compliance no Brasil, falava-se muito sobre compliance de anticorrupção.
Exato.
Período de operações judiciais, policiais do passado, investigando corrupção, principalmente de atores da administração pública, mas também atores de empresas, e aí vem a lei anticorrupção, o pacto anticorrupção, e aí começou-se a popularizar o termo compliance dentro desse contexto. Depois de uns anos, a gente começou a transportar o termo compliance, que na tradução literal a gente vai falar de conformidade, algo assim, a gente começou a transportar esse termo também para outras áreas, porque, afinal de contas, a gente observa a necessidade, principalmente olhando para as empresas, de que elas atuem em conformidade com uma série de regulamentos. Então, por exemplo, a gente fala de compliance na área de privacidade e proteção de dados, a gente fala de compliance nas questões trabalhistas, a gente fala de compliance em outros contextos. E aí, acho que partindo daí, Camilo, para a gente começar a entender, fazer uma progressão aí de raciocínio, para a gente entender como funciona, qual a ideia do que a gente chama de compliance de gênero.
Eu acho que antes da gente conceituar o compliance, é interessante a gente dar uns passinhos para trás para entender uma siglazinha que a gente vê espalhado pelas redes sociais, que a gente vê espalhado pelos artigos, que é o ESG, o ESG, a brasileirão. Que basicamente são critérios ambientais, né, o E, sociais, o S, e governança, o G, que são usados para avaliar mesmo o desempenho de uma empresa ou de uma organização, para além dessa visão antiga de que o valor da empresa está ligado aos resultados financeiros, né? Então, o compliance, ele no final das contas, ele vai fazer parte da estrutura de governança, que nada mais é do que, como você já adiantou, né, um conjunto de práticas mesmo, de normas, de processos que regulam a maneira com que aquela empresa ela é gerenciada, ela é controlada, né? E aí que, naturalmente, já fazendo esse paralelo com o tema, a tecnologia ela facilita que isso seja feito, que todo esse gerenciamento, esse controle seja feito de uma forma muito mais eficaz. E também para garantir que essa conduta ela seja feita de uma forma mais transparente, né? Então, no final das contas, a governança ela é o sistema pelo qual a empresa ela é dirigida. E aí, quando a gente vai falar de compliance de gênero, a gente vai identificar as vulnerabilidades e a gente vai, naturalmente, identificando essas vulnerabilidades, traçar estratégias para que haja um olhar de gênero para todo esse sistema. Então, esse grande olhar que é tido pela empresa, ele está sendo observado, estão sendo entendidas as estruturas machistas, o quanto que a gente reproduz ali dentro da empresa, por mais que acredite que não, né? E aí a gente fala dos viés inconscientes, que a gente vai abordar lá na frente, por mais que acredite que não, existe de fato equidade ali dentro? Todos os sistemas, eles, na hora que você vai contratar uma pessoa para sua equipe, existe um questionamento, por exemplo, quando é uma mulher, se ela tem filho, com quem que deixa o filho, se ela pretende engravidar. Então, assim, para além de entender questões de ética, questões de não corrupção, é importante a gente entender as questões de gênero dentro disso tudo. Então, as questões de gênero, elas perpassam por todas essas outras pautas, né? E é interessante também que, geralmente, né, esses temas, gênero, diversidade, enfrentamento ao assédio, eles já não estão mais na pauta de inovação, né? Isso já não é inovação há muito tempo. É uma pauta de estratégia empresarial, né? Muitas pessoas acham que é simplesmente um bom mocismo, né? Uma demonstração da empresa de consciência, mas a implantação da equidade naquele espaço é uma forma da empresa se prevenir também, e para além dela se prevenir, dela se organizar de uma forma para que ela seja melhor. Porque uma empresa mais diversa consegue traçar estratégias melhores para todos os problemas, porque o público, os consumidores são diversos, né? Hoje a gente vê que isso reflete até no valor da empresa na Bolsa de Valores. Algumas empresas só contratam outras se elas tiverem conformidade e seguirem certos padrões relativos à diversidade, seja ela de gênero, seja ela racial, seja ela sexual, e se estiver cumprindo determinadas normas e com programas estruturados e efetivos, por exemplo, de prevenção e de enfrentamento ao assédio, né? E aí é interessante a gente observar que não é uma cultura brasileira, porque geralmente não só a questão de gênero, mas essa ideia de prevenir, né? A gente aqui no Brasil tem muito a ideia de vamos resolver o problema depois que ele já aconteceu, e muitas das vezes o entendimento do valor, tanto no valor de importância quanto o valor financeiro de uma consultoria, justamente evitar que problemas muito maiores aconteçam lá na frente. Exato. Que com isso seja despendida uma energia, um montante muito maior, né? Então, aqui fica reforçado
eu acho
esse
que
tópico
assim...
também.
É interessante, Camilo, que você trouxe alguns pontos que eu acho que chamam muito a atenção, né? Se você pensa como empresa, né? Pensar como empresa. Igual você falou a respeito do ambiente diverso, o quanto que isso favorece o próprio desenvolvimento da empresa. Porque, de fato, acho que você colocou muito claro, né? Repetindo, né? A ideia de que quanto mais diversidade você tem dentro do seu corpo, né? De colaboradores, de prestadores de serviços, né? Enfim, de funcionários, de diretores, né, dentro do seu corpo administrativo, operacional, mais fácil você vai compreender a sociedade, porque a sociedade ela é diversa, apesar de algumas pessoas quererem negar isso, né, mas é algo inegável, a sociedade ela é diversa. Exato. A gente tem pessoas de todos os tipos, né? A humanidade é diversa, né? Então, como você, se você pensar, né, se o empresário pensa, né? Poxa, eu ofereço um serviço ou eu ofereço um produto? Você oferece para quem? Eu ofereço para o mercado. O mercado é composto por quê? É composto por essas pessoas que são diversas. Então, se eu não entendo essa diversidade a partir do meu próprio corpo de colaboradores, do meu próprio corpo de diretores, enfim, daquelas pessoas que compõem, né, a minha empresa, difícil, eu vou ter dificuldades de entender a própria sociedade, de oferecer um produto que seja realmente aderente. Eu acho que a partir do momento que empresas, né, começaram a perceber, né, a diversidade como algo real, elas começaram a introduzir isso dentro da sua própria cultura. Mas a gente sabe, claro, há um longo caminho ainda pela frente, apesar da gente já ter avançado bastante se comparado a outras épocas, eu acredito, né, que a gente tem até como quantificar isso, mas acho que ainda há muito ainda para fazer, né? Não dá para a gente pensar assim, ah, já está resolvido isso. Porque não está, né, Camila?
Não.
Visto na prática aí, na sua atividade, você tem visto que realmente não está resolvido ainda. Ou seja, ainda há muito o que fazer.
Você falando dessa questão, me lembrou uma ilustração que eu vi outro dia de uma mesa, claramente uma diretoria da empresa, né? E todos homens de meia idade, brancos, discutindo diversidade. E aí ali um deles pergunta, mas por que que a gente não está obtendo resultados diferentes? É. Não tem como obter resultados diferentes partindo todos da mesma vivência, dos mesmos pré-requisitos, né? E aí, quando a gente fala de diversidade também, já nesse tópico, eu já vi várias empresas muito diversas nos números. Então, quantas mulheres trabalhando? Tantas. Quantas pessoas negras trabalhando? Tantas. Quantas pessoas com deficiência? Mas essa diversidade, ela está alcançando cargos de liderança?
Exato.
Porque não adianta você ter toda essa... Assim, adianta já alguma coisa, sim, né? Mas o ideal é que essa diversidade, ela esteja em todos os núcleos de trabalho.
Exato.
E aí a gente vê agora, né? Muitas empresas que agora, no mês de março, todo mundo lembra que mulheres existem, que mulheres têm que ser valorizadas, que mulheres têm que... E a gente esquece, aí querem falar de igualdade, querem falar de equidade, né, que é o termo mais adequado, querem falar de respeito às mulheres nesse espaço, mas quem está tomando decisão em relação ao que vai ser melhor para as mulheres não são mulheres. Então está partindo no pressuposto de uma vivência muito específica. Então é aquilo que eu falo sempre, por mais que eu queira entender, por mais que eu estude, por mais que eu tenha doutorado, PhD, que eu viva para entender a realidade de uma mulher preta, eu nunca, sim, vou entender a completude disso, porque eu não vivenciei, por mais interesse que eu tenha no assunto. Então, por mais empatia que as pessoas que estão ali tenham, por mais estudo que tenham sobre o assunto, a vivência, ela te traz um norte com uma propriedade muito maior, né? Então, a gente está falando do mês da mulher, então todo mundo querendo fazer palestra sobre a importância da mulher, mas na prática, além das palestras, aquela empresa, ela está adotando estratégias para efetivar a equidade de gênero? Aquela empresa paga o mesmo para homens e mulheres que estão nos mesmos cargos, no mesmo tempo naquele cargo e têm a mesma experiência? Porque a gente vê muito agora na mídia, né? As grandes empresas fazendo propaganda da importância da mulher, mas assim, se você não está efetivando isso dentro da própria empresa, é uma grande hipocrisia.
Sim.
Porque é muito bonito você pregar isso, oferecer um bombom, né? Um dos tópicos que eu levanto é assim, o que que a sua empresa vai fazer no Dia das Mulheres? Vai dar um bombom?
Super
importante
rosa.
Você levar, ter uma palestra lá assim, uma atividade que possa celebrar a vivência dessas mulheres, vai dar uma rosa. E tudo bem dar um bombom e uma rosa, ok, mas assim, se isso tiver unido a práticas que, de fato, efetivem o trabalho dessa mulher. Eu estava conversando no LinkedIn com outra moça que também trabalha com palestras, enfim, e a gente estava rindo sobre o quanto que as empresas querem nos chamam para dar uma palestra sobre valorização da mulher, mas querem que a gente faça o trabalho de graça.
Exato.
Aí já não faz o menor sentido você estar falando em valorização da mulher querendo contratar uma mulher de graça.
Exato.
Então, assim, a coerência no discurso,
é demais.
Ela tem esses, esses, essas variações muito, muito, muito delicadas também, para isso tudo não virar só um discurso vazio, né?
E aí, Camilo, nessa sua fala eu me lembrei de duas coisas. Uma é, eu fiz uma disciplina no doutorado um tempo atrás, com a professora que eu já te falei várias vezes dela, a professora Tula Pires, fantástica. Era uma disciplina sobre raça e gênero. E aí, eu já tive a oportunidade de comentar isso em algumas ocasiões. Eu lembro que quando eu entrei na sala, era uma sala que tinha muitas pessoas negras, muitas pessoas brancas, muitas mulheres. E eu me vi dentro de um contexto que eu não tinha o que falar. Porque eu, branco, hétero, né, classe média, católico, eu tinha todos os requisitos.
Só faltou ser europeu.
Só faltou ser europeu, para completar, né, a listinha do privilegiado. E assim, foi uma disciplina que, para mim, foi um divisor de águas na minha concepção, sabe? Porque é uma disciplina que eu passei quase que o semestre inteiro calado, só falei quando eu precisava apresentar um seminário, porque eu tinha que apresentar um seminário. Mas foi uma disciplina que eu aprendi muito sobre isso, de ouvir o outro, né? De ouvir a mulher dentro de um espaço de debate justamente sobre essas questões, né? Então foi fantástico. E outro, uma outra coisa que eu me recordei foi de podcasts que eu já ouvi e de pessoas que relatavam justamente isso que você comentou, de a empresa quer te chamar para ser, né, um apresentador de um evento ou dar uma palestra, mas quer que você faça isso de graça. Ele quer, na verdade, só comprar uma cota, cumprir uma cota racial ou uma cota de gênero, mas não quer remunerar. Ou seja, que discurso é esse, né? Ou seja, tá dissonante aí, tem alguma coisa errada nessa história, né?
Existe muito um movimento de pessoas que trabalham com diversidade, trabalham com questões de gênero, trabalham com a pauta racial, justamente entender que isso é o nosso trabalho. Porque a partir do momento que o nosso trabalho ele tem uma conexão direta com a pauta que nós defendemos na nossa vida, as pessoas acham que é a pauta que você defende, então naturalmente você vai fazer de graça. Só que o boleto tá chegando e o nosso trabalho é justamente a pesquisa e o estudo nessas questões. Então, geralmente, as abordagens vêm, como é legal, né, que você defende isso, como é importante isso que você faz, que lindo seu trabalho, vem aqui falar pra gente. E assim, claro, se esse espaço é um espaço da Universidade Federal, se é um espaço de uma ONG, se é um espaço, o recorte é outro. Essa semana agora eu vou na Assembleia Legislativa, então são espaços políticos, outro lugar. Sim. Ou é uma empresa privada, uma entidade pública que tem... Sabe? Então, assim...
Que vai jogar isso lá como métrica atendida do programa dele.
Exato. Então, assim, é importante a sociedade entender também que, sim, é a pauta que eu defendo na minha vida, sim, é aquilo que eu acredito, mas é o meu trabalho. E ele tem que ser... Ele tem valor, e o valor não são só palmas e muito obrigado, o valor é também ele é financeiro. Mas, para além disso, né, eu achei interessante que você falou, né, eu sou branco, eu tava na sala, enfim... Naquele espaço, de fato, não era o seu espaço de fala, era o seu lugar de ouvir. A não ser se você tivesse dúvidas legítimas, que essas dúvidas poderiam ser esclarecidas por aquelas pessoas. Claro. Não era um lugar de seu protagonismo. Só que a gente também não pode usar, agora saindo da sala de aula, né, esse espaço, esse discurso do lugar de fala, para se isentar de pautas que são importantes. Porque o racismo só existe porque existe a pessoa branca. O machismo só existe porque existem os homens. Então, não é um problema, o racismo não é um problema das pessoas negras, o machismo não é um problema das mulheres. Todas essas questões são problemas sociais. E alguns espaços, só você vai ocupar. Uhum. Ah, mas o ideal era que não. Mas naquele espaço em que você ocupar, se essa pauta for levantada, não se posicionar é se isentar. Então, assim, é importante que a gente entenda que nós não temos o protagonismo daquele discurso. Então, se você for trazer alguém para falar de direito das mulheres, você vai ter que trazer uma mulher. Se você for trazer alguém para falar de... Então, assim, você se colocar um protagonismo desse espaço não é o correto. O legal é justamente o que você está falando, jogando o holofote para quem, de fato, tem o protagonismo naquele espaço. No entanto, vão ter lugares, vão ter espaços que você está... em que você está protagonizando de alguma forma e que não, naquele contexto não tem uma outra, e que é você que tem que levantar essa pauta, sim, é você que tem que trazer esse recorte, é você que no depois de jogar futebol, quando um amigo virar e falar, nossa, mas entrou uma mulher para trabalhar comigo lá, burra, pelo amor de Deus, que não sei o que, ia questionar, mas ok, se fosse um cara fazendo as mesmas coisas, tá, será que você estaria chamando ele assim? Uhum. Ou você estaria, né? Então, assim, nesses espaços é muito importante o posicionamento, porque às vezes você fala, ah, não é o meu lugar de fala, é uma estratégia para você se isentar, para você se omitir de uma situação. Então, é interessante a gente trazer esse detalhe, né? Porque, e aí, já entrando na questão legislativa, né? Relativa à questão de gênero, porque todas essas mudanças estruturais, elas não são simplesmente porque, a sociedade percebeu o quanto que é importante incluir mulheres. Todas as lutas, todas as conquistas são fruto de lutas de mulheres, né? Todas as conquistas raciais são lutas de pessoas pretas, todas as conquistas de questões LGBTQIAPN+, são lutas dessa população também, muitas das vezes com aliados, mas não é nada que é nos dado e não é favor, né? E isso começou, como na grande maioria das vezes, no cenário internacional, né? Então a gente pode mencionar aqui, no primeiro momento, a Agenda 2030 da ONU, que tem as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre eles, sobretudo nesse recorte que a gente está trazendo, a gente tem a ODS-5, que fala justamente da conquista de igualdade de gênero, e a ODS-8, que fala do emprego digno. Então, se a gente for conectar essas duas ODSs, o compliance de gênero faz completo sentido, né? Para além disso, a gente poderia mencionar aqui a Convenção de Belém do Pará, que embora tenha sido em Belém do Pará, é uma convenção interamericana que tem o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres e menciona, né, expressamente as questões relativas ao assédio sexual. E temos também a Convenção 190 da OIT, que é aí sim explicitamente sobre enfrentamento à violência e o assédio no ambiente de trabalho. Então, seguindo essas tendências internacionais, a gente vê a nível nacional hoje, muito recentemente, né, que a gente teve a Lei 14.457, que é uma lei de 2022, que fala, que o nome dela é a Lei do Emprega Mais Mulher, né? E essa legislação, ela tem dois pilares principais. Um deles é o apoio à parentalidade, e o outro deles é a prevenção e combate ao assédio. E aí, trazendo para esse recorte tecnológico, né, que é a proposta aqui do podcast, é muito interessante perceber como muitas das estratégias de apoio à parentalidade e muitas das estratégias de prevenção e de enfrentamento ao assédio necessariamente passam pela tecnologia. Assim, dependem da tecnologia para se efetivar. E, por exemplo, quando a gente fala de apoio à parentalidade, uma das sugestões, né, das indicações, das orientações da própria legislação é o teletrabalho, que seria uma das ferramentas para aquela pessoa que gestou, que pariu e que nesse momento está tendo que ainda adaptar a vida à realidade de ter que criar um ser humano, né? Então, uma das estratégias é justamente se utilizar dos meios digitais, da tecnologia para conseguir manter aquele trabalho, no entanto, equilibrando todos os pratinhos, sobretudo que nós mulheres temos que ficar equilibrando entre trabalho, vida pessoal, relacionamento, enfim. Essa própria legislação, ela também traz um outro tópico, já relativo, no capítulo que é relativo às medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no ambiente de trabalho, que é a realização de capacitações sobre o tema. Capacitações essas que têm que acontecer em todas as empresas que têm CIPA e a cada 12 meses. E aí, a própria lei fala que essas capacitações elas têm que ter formatos acessíveis e apropriados. E aí, quando a gente fala de formatos acessíveis e apropriados, a gente pode trazer tanto o recorte de eu vou ter que falar para aquele público, né? Então, geralmente, quem vai dar essas capacitações são advogados. No entanto, nós bem sabemos, né? Ser advogado, eu advogada, casado com advogado, pai advogado, cunhado advogado, cercada desse povo todo, que geralmente a nossa abordagem não é tão acessível, É um linguajar cheio de juridiquês
Sim.
que não alcança algumas pessoas. Então, assim, quando a gente fala de formato acessível e apropriado, passa por isso. Mas eu acredito que para além também passa por quão acessível é o meio pelo qual aquela informação está sendo passada. E, por exemplo, eu dei uma capacitação semana passada, no final da semana passada, para um escritório de advocacia. E uma das sócias do escritório que participou dessa capacitação mora em Londres, sendo que o escritório é de São Paulo. Então a gente pôde trazer um tema, ter debates, propiciar isso, porque a gente se utilizou de uma plataforma virtual para fazer esse tipo de capacitação. Então, assim, a gente consegue efetivar esse tipo de ação se utilizando dessas estruturas. O próprio canal de denúncia, que aí você tem também bastante
Sim.
questão para falar sobre, né? É uma forma. Hoje em dia, todas as empresas têm o canal de denúncia, que tem o canal de denúncia. O canal de denúncia, ele é feito por e-mail, ou ele é feito por algum instrumento digital. Porque imagina se não fosse. A pessoa que sofreu algum
Sim.
tipo de situação ia ter que bater na porta, fazer esse movimento. Aí alguém já viu fulano entrando na sala do RH. Aí já começa. O telefone
É. É.
sem fio. Então, assim, esse formato digital, né, ele auxilia, inclusive, se a pessoa quiser fazer um relato confidencial.
Exato, exato,
O que não
exato.
seria possível de fazer se isso tivesse que ser, necessariamente físico, né? Entregue um papel na sala em determinado lugar. O que naturalmente também auxilia na não revitimização dessa pessoa,
Exato.
né? Porque às vezes para você verbalizar as violências que você sofreu para alguém que é da sua empresa, isso é revitimização. Então, se você coloca aquilo num papel, se você digita e envia, e aí vamos abrir para essa nova abinha, né? Um canal de denúncia de uma empresa não pode ser simplesmente a ouvidoria. Aquele canal de denúncia, ele tem que ser estruturado e capacitado para ouvir denúncias relativas ao assédio.
Exato.
Denúncias essas, né, quando essa pessoa ela fosse ouvida, essas pessoas elas têm que estar capacitadas para ter um ouvido que seja que não para além de não revitimizar, que seja orientado por trauma, né? Que a gente entenda como é que uma pessoa que sofreu um trauma relata, muitas das vezes tem linearidade, pode ter alguns apagões relativos a alguns momentos traumáticos. Então,
Exato.
o canal de denúncia de assédio sexual, que é obrigatoriedade também prevista pela Lei do Emprego Mais Mulher, além dele ter que ser feito também virtualmente, é muito importante que haja essa capacitação para receber isso, para abordar esses temas de uma forma não revitimizadora, mas também, como são dados muito delicados de ser abordados, aí a gente tem que ter um cuidado extra ainda, porque essa pessoa, esses dados, essas informações não podem vazar de forma alguma.
De
E aí
forma
você pode falar
alguma,
melhor do que eu sobre esse assunto.
de forma alguma, é como o próprio nome já sugere, né? O canal ele é confidencial, então
Isso.
eu acho que isso que você falou, né, quando a gente vai tratar das questões de privacidade e proteção de dados, eu acho que está tudo muito bem relacionado, né? Essa capacitação da pessoa de entender o nível de criticidade da informação que ela vai receber, de como aquela informação deve ser tratada, como aquele tema deve ser abordado, e como ela deve assegurar para outra pessoa a restrição de acesso daquela informação, porque
Sim.
senão, né, você tira a própria natureza do nome, ou seja, já quebra logo o nome do canal, né? Ele não é confidencial, né? Por quê? Porque vira fofoca na boca do povo dentro da empresa, né? E é exatamente esse tipo de coisa que a gente precisa necessariamente evitar, tanto do ponto de vista de tratamento de dados pessoais, quanto do ponto de vista do que você, não é, muito bem colocou. Eu acho que você acaba talvez até aumentando o problema, né? Se você
Sim, com
tem
certeza.
isso tem um impacto muito grande na hora, né, já que a gente estava falando de tecnologia, né, na hora de escolher o fornecedor desse sistema, né? Porque muitas empresas elas
Sim.
acabam contratando sistemas, né, fornecidos por outras empresas e tudo. Então é importante que você tenha uma boa avaliação desse fornecedor, né? Tanto no ponto de vista de privacidade e proteção de dados, mas também de mecânica, né? Para que você não tenha realmente um vazamento dessas informações que foram tratadas ali. E aí, o Camilo, assim, pensando nas questões de tecnologia envolvendo diversidade de gênero, uma outra coisa que a gente até comentou um pouco antes de começar a gravar e que me ocorre aqui também agora, é do viés de gênero, muitas vezes, no próprio desenvolvimento de sistemas, igual a gente falou aqui agora,
Sim.
né? Às vezes eu vou utilizar uma nova tecnologia, eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia e a gente tem um problema de viés de gênero, de raça, né? Muito grave nesse desenvolvimento. Isso, inclusive, é um dos temas hoje de debate no desenvolvimento de inteligência artificial. Então,
Exato.
esse olhar de compliance de gênero, ele também tem que olhar para isso, né? Não só na estrutura organizacional da empresa, mas no próprio produto ou serviço que que a empresa vai fornecer, né?
Exato. Não, aí a gente entra numa estrutura ainda mais complexa, né? Porque o que acontece? Aí a gente pode. Primeiro que tem um dado muito interessante que eu peguei para a gente falar aqui, que é da ETMedia, que ela fez uma pesquisa, identificou que 39% das mulheres que trabalham na tecnologia veem a diversidade como algo imprescindível. Enquanto os homens que trabalham na tecnologia, só 18% acham que é importante a diversidade. E aí, naturalmente, isso vai refletir o desenvolvimento de tecnologias. Porque se as pessoas que estão ali não veem a importância da diversidade, elas vão reproduzir a sua percepção, o seu olhar do mundo. Porque aquilo, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu vejo, trabalho com Instagram, vejo as pessoas falando, o Instagram é machista, o Twitter é racista, como se fosse uma pessoa individual.
Uhum.
E não um conjunto de que reflete o usuário. E, além do usuário, que reflete quem está por trás criando a estrutura. Então, assim, não é um ser, não é o CNPJ que é uhum. machista. São as pessoas que estão por trás do CNPJ e as pessoas que, usando essa empresa, reforçam e criam, de fato, os reflexos do algoritmo, né? Então, e aí a gente entra num lugar muito interessante de empresas, que são as questões, por exemplo, dos chatbots. A grande uhum. maioria, não coincidentemente, são mulheres. Quando aparece uma assistente virtual, geralmente é uma mulher. E aí, né, já reforçando esse estereótipo de gênero, que é a mulher que está nesse lugar de assistência, de apoio, de ajuda, né, de cuidadora mesmo. Então, a gente já vê um reflexo aí. Quando tem voz, geralmente é uma voz doce, amável, né, novamente reforçando esse estereótipo de gênero. E aí, por outro lado, fica muito claro a violência de gênero de uma forma geral e o ódio à figura feminina. Quando a gente pega dados, né? Por exemplo, tem dados de 2020 que mostram que a assistente virtual do Bradesco recebeu, em 2020, 95 mil mensagens ofensivas. E aí, se Sim. você for ver essas mensagens ofensivas, elas têm a ver com o fato de ser uma mulher. Mesmo
você
que ser uma mulher
conteúdo,
virtual,
né?
Né? É. Mas os xingamentos, as ofensas, são ofensas de gênero.
Uhum.
Então, são termos como vagabunda. Então, assim, não são termos genéricos, entende? Não são termos
uhum.
que poderiam ser usados como xingamento tanto para
homem
quanto para
uhum.
mulher. Não. São termos ofensivos de gênero. Mesma coisa aconteceu com a Lu, assistente virtual do Magazine, e acontece com a Alexa. Acontece com outras assistentes digitais, né? A Cortana, a Siri. Então, você vê que a postura, tanto da mulher reforçando esse estereótipo de gênero, quanto da pessoa que interage com essa mulher também reforça o estereótipo
uhum.
de gênero, né? E aí agora, quanto à resposta dessas assistentes virtuais, muitas delas são programadas para silenciar, para não responder diante disso, para não chamar a atenção dessa pessoa por estar agindo assim. Então, uma outra questão bem complexa também, que
Sim.
é esse lugar da passividade feminina. Você podem agir com você assim, mas se você reagir, você vai ser raivosa, histérica.
Uh-huh.
Isso mesmo numa assistente virtual. Então, assim, e aí é que a gente pensa, quem, na hora de programar esses assistentes virtuais, pensou que deveria ser uma mulher? No caso da Lu do Magazine Luiza faz sentido, porque, né, é a persona ali. Mas no Bradesco, geralmente os assistentes presenciais lá, a maioria são homens, né, quando você chega no banco. Mas por que que na hora que foram desenhar, criar uma assistente, foi mulher? Por que que a voz é delicada? Por que que ela não foi programada para ter o mínimo de não embate, né? Porque a gente entende a questão do consumidor e tudo mais. Mas para falar, olha, não pode ser chamado assim, assim você está reforçando determinadas coisas. Quem será que programou? Será que foi uma mulher? Muito possivelmente não. A gente vê muito pouca mulher na tecnologia. Então, não que não sejam capazes, né? Eu postei ontem um estudo que mostra que 37,4% das pessoas em cargos de liderança são mulheres. No entanto, o IBGE mostra que no Brasil, as pessoas com maior capacitação técnica, mais da metade são mulheres. Então a conta não está batendo. Se as pessoas com mais capacitação técnica são mulheres e só 37% estão em cargo de liderança, tem
Tem
alguma
uma
coisa
coisa
de
errada.
errado nessa conta, né? Mas é interessante.
O Camilo, tem uma coisa que eu me lembrei aqui, que eu já vi algumas pessoas venderem essa ideia da assistente virtual ser mulher com base numa justificativa que a gente consegue quebrar ela muito facilmente aqui, né? Porque eles falavam assim: ah, não, é porque as pessoas preferem ser atendidas por mulheres. Mas aí quando você vai na raiz da questão, você começa a entender por que que muitas das vezes as pessoas preferem ser atendidas por mulheres.
Exato.
Porque é o lugar da mulher de servidora. Então,
Exato.
ou seja, é uma questão cultural que, como você colocou, é uma questão muito complexa. Então, e é preciso que as empresas entendam isso, né? Nem tudo necessariamente deve ser ditado pelo marketing, né? Porque muitas vezes o marketing ele também está viciado com isso, né? Então, ele
É
também
uma grande
entende a
estrutura,
raiz,
né?
né?
É uma grande estrutura, assim. A gente tem que sempre partir do pressuposto que nós estamos inseridos todos, que não é uma questão individual, é uma questão estrutural, em uma estrutura racista, em uma estrutura machista, em uma estrutura LGBTfóbica, em uma estrutura capacitista. Então, assim, a gente tem que partir desse pressuposto. Ah, mas eu não sou machista. Ah, mas todos nós somos socializados assim. Por mais que a gente esteja numa constante intenção de mudança, a estruturação é essa. Mas, por outro lado, a gente não pode usar dessa justificativa de que a estrutura é assim para não se mobilizar, como se a estrutura
Exato.
também fosse uma coisa à parte, né?
Imutável, né?
É, não. Mas sempre partir desse pressuposto. Porque se você ignora essa realidade, você vai continuar reforçando esses estereótipos. Porque não, imagina, eu não sou machista, mas todas as assistentes virtuais que eu criei são mulheres. Por quê? Ah, porque mulher é mais amorosa. Será que é? Ah, porque mulher é mais cuidadora. Por que será que as mulheres são cuidadoras? Porque não estão tendo,
Né?
são renegadas muitas vezes ao ambiente doméstico.
Exato.
E,
E
então,
muitas
assim,
vezes porque
tem uma.
o homem não assume o papel também, né? Muitas vezes ele não
Exato.
deseja enfrentar isso e se apoia. Ah, não, isso é coisa de mãe. Não, não é coisa de mãe. Se você é pai, você
Isso.
também é pai, cara. Você tem tanta importância quanto a mãe dentro desse processo da relação com os filhos, né? E aí acaba que
Exato.
muitos homens acabam se acomodando também e acaba mesmo aqueles que são conscientes das questões de gênero acabam se isentando de responsabilidades para apoiar nisso.
Sim,
Aí fala que não é machista. Eu não falo, Camilo. Assim,
não fale,
eu
não
não
fale.
bato no peito para falar assim: ah, eu não sou machista. Cara, não bato no peito. Porque eu sei que tem comportamentos que, às vezes, por mais que eu tenha boas
São os
intenções,
vieses inconscientes, né?
muitas vezes
São as
eles vão
questões.
acabar acontecendo. Então eu preciso estar me policiando o tempo todo.
Exato. Exato. E assim, até nós mulheres reproduzimos o machismo. Então, quantas mulheres não dão mais credibilidade mesmo ao trabalho de um profissional homem do que de uma mulher? Então, nós reproduzimos isso. E aí, você falou da parte da paternidade, me remeteu justamente a uma das questões também do compliance, que é um grande ponto, que é justamente o fato de que a licença paternidade no Brasil é 5 dias. Então,
Cinco dias.
o que que a lei deixa de recado com isso? Isso não é um problema masculino. Pai
Exato.
não tem responsabilidade nisso. Isso é uma questão que as mulheres têm que lidar. Então, muitas das empresas estão tendo medidas, inclusive, de equiparação dessa licença, né? E aí não é licença maternidade, licença paternidade, é licença parentalidade, que ou está colocando de uma forma igual, ou pelo menos aumentando para 1, 2 meses a licença paternidade, para ter esse reforço de que o homem também é responsável por esse espaço, o homem também é responsável pela criação dos filhos, o homem não é só o provedor, como a gente ouviu. Exato. E assim, a gente ouvia esses discursos, Cláudio, na geração anterior, de uma forma muito naturalizada. Sim. Então assim, não era algo errado. O pai, a gente vê esse movimento de uma paternidade real, né? Não vou dizer paternidade ativa, porque paternidade é paternidade. Então, ou ela é real ou não existe paternidade, ou é só um genitor ali. É, a gente vê esse movimento muito dessa geração agora, sabe? Assim, eu, 30, você um pouquinho mais que 30 só, né?
Um pouquinho mais só.
30, a galera da minha idade, assim, é que você tá vendo esse movimento de uma paternidade efetiva, que de fato divide as funções com a mãe, não só a grande ideia do ajuda a mulher, né, a mãe, porque pai não ajuda, né, pai não é rede de apoio é vó, rede de apoio é tia, é madrinha, é pai, cria junto, então esse reflexo também a gente vê no compliance de gênero, mas a gente sabe que é uma realidade que ainda tá muito, tá caminhando ainda com pezinhos de bebê, assim, a passinhos de bebê, a gente ainda tem muito para mudar em relação a isso. Mas aí, voltando para a questão dos chatbots, né, das assistentes virtuais, eu trouxe também um outro dado legal, que é um relatório feito em 2019 pela ONU, que se chama I'd Blush If I Could, que é Eu Coraria Se Eu Pudesse, que mostrou justamente como essas assistentes digitais são caracterizadas, né, no caso da Alexa, Cortana, a Siri, e como é que, de fato, a caracterização delas, isso que a gente estava falando, né, agora, reforçam viés de gênero. Então, nesse espaço de que o lugar do trabalho de cuidado é da mulher, né, que a mulher é cuidadora, a mulher está sempre nas funções de apoio, a mulher está nesse, né, reforçando esse lugar de suporte e não de protagonismo da mulher.
Sim.
Então, tem esse relatório também que é bem interessante, que mostra justamente esses reforços dos viés de gênero dentro da tecnologia. Então, é algo interessante para
a
gente pensar.
Isso, e assim, isso é uma coisa realmente a se pensar, porque, né, igual a gente conversava um pouco antes de começar a gravar, quando você tem tecnologias como essas que são utilizadas, né, com esse viés, são desenvolvidas com esse viés, aí você pensa quem são os usuários dessas tecnologias, né? Você pensa nas novas gerações, eu vejo muita criança usando Alexa, e aí acaba que, por mais que os pais, às vezes, façam um trabalho de conscientização, um trabalho educacional com as crianças em relação a essas questões de gênero, e de raça e outras mais, né, de diversidade, vamos colocar assim, acaba que quando essa criança parte para usar tecnologias como essa que foram desenvolvidas reforçando, né, ou seja, reforçando essa divergência, essa diferença, esses estereótipos, você acaba criando um ruído, né, no processo educacional.
Claro.
Né? Então é extremamente interessante que a gente tenha esse cuidado. Né? E aí, claro, a gente fala muito da responsabilização, normalmente, né? Esse discurso é bem aberto, né? De você responsabilizar os pais, responsabilizar as pessoas. Mas e as empresas, né? As empresas que colocam esse serviço no mercado, as empresas que colocam esses serviços no mercado, né? Elas têm um papel crucial dentro desse processo educacional, né? Porque, de repente, essa criança ela vai para dentro de uma escola. E se ela for para dentro de uma escola que não tem diversidade?
Exato.
Ela vai para uma escola que ela só vê pessoas brancas, ela vê o coleguinha menino sendo tratado diferente da coleguinha menina.
Sim.
Né?
Sim.
Vê o professor homem sendo tratado diferente da professora mulher. Ou seja,
você tem
criando um processo que, na verdade, acaba. Não... Então, assim, as empresas, né, as instituições, todas elas devem se comprometer com essa pauta, né?
É interessante você falar isso. Eu me organizando para uma palestra que eu vou dar para lideranças femininas, eu busquei um vídeo que eu já tinha visto há muito tempo, que mostra justamente esse reforço de estereótipos que acontece na infância, que é uma dinâmica, não sei se você já deve ter visto, rolando o feed do Instagram, é uma dinâmica que mostra professoras, um experimento social que mostra professoras pedindo para as crianças desenharem os seguintes profissionais: bombeiro, político, tipo, bombeiro, político, essas profissões que em geral tem mais o estereótipo ainda masculino, policial. E aí as crianças, cada uma fez seu desenho, e aí as professoras perguntaram: ah, quem que é essa pessoa do seu desenho? Ah, é o bombeiro John. Ah, uhum. Quem que é essa pessoa do seu desenho? Ah, é o policial. Tá. Todos desenharam nessas profissões homens. E aí convidaram profissionais para entrar, e todos os profissionais dessas coisas eram mulheres.
Uhum.
E todas as crianças tinham desenhado homens. Então, assim, existe um reforço inconsciente.
Sim.
De crianças, não somos nós adultos. As crianças, elas já conseguem retratar que... E aí tem um outro muito legal também, que assim, falam para crianças: corra como uma mulherzinha.
Uhum.
E aí eles começam a fazer uma coisa meio assim. Depois entram corredoras premiadas que ganharam as Olimpíadas e tal. E aí eles mesmo ficam se questionando, assim, mas por quê? Porque em algum momento foi colocado na minha cabeça que correr como mulher é errado, né? Falando, ah, mas você tá chorando, você tá agindo como uma mulherzinha. Então, pequenos reforços que acontecem dentro das escolas mesmo, como você tá falando, eles mudam completamente. Por mais que a educação, ela seja uma educação pautada nesses discursos, a prática é que arrasta. A prática é o que mais ensina. Então,
exato.
Na prática, se ela tá falando com a Alexa de uma forma grosseira, e a Alexa tá atendendo, e a Alexa é uma mulher, qual que é o recado que isso tá passando?
Sim.
Que eu posso tratar mulheres dessa forma, que elas vão, elas estão ali para me servir.
Exato.
Então, são muitas, muitas camadas a serem problematizadas nas questões de gênero e todas as outras intersecções sobre o assunto.
O Camilo, assim, a gente já tá caminhando para o fim da nossa conversa, porque, para falar a verdade, né, acho que não é nem o fim, acho que é o começo, né?
Sim.
Mas este episódio especificamente, né, a gente precisa encerrar, mas assim, eu queria que você colocasse, né, mais alguns pontos que você acha que são interessantes, né, que principalmente dentro desse olhar, né, um olhar a partir das empresas, né, olhar a partir, claro, de mim enquanto pessoa, mas de mim enquanto gestor, enquanto gestora.
Sim.
De uma empresa, de como eu, né, posso dar um passo no sentido de modificar a cultura, né, da empresa, isso desde o desenvolvimento do produto, do serviço, até dentro do organograma da empresa, né? Ou seja, o que eu preciso ficar atento mesmo?
Sim, olha, o primeiro ponto, e aí também tem um recorte, a tecnologia ajuda muito nisso, né? No momento de fazer o recrutamento dessas pessoas, já é possível hoje, através da tecnologia, ajudar a eliminação desses viés de gênero no próprio recrutamento, né? Então, por meio dos próprios algoritmos usados nesse recrutamento, algoritmos mais neutros, uma análise de dados que identifique as desigualdades de gênero nos próprios processos seletivos, isso é interessante. A partir do momento que esse processo seletivo... Tem empresas hoje, grandes empresas, que fazem quase que um recrutamento às cegas, sabe?
Uhum.
Então, você simplesmente vai saber as qualificações daquela pessoa. Não vai saber se é uma mulher ou se é um homem. E aí, depois de aprovados, é que você vai descobrir se aquela pessoa que foi selecionada é uma mulher ou um homem. Mas para empresas, às vezes, que não têm a condição de ter uma grande tecnologia, empresas menores, talvez, o próprio RH, né, a própria gestão de pessoas também, nesses momentos iniciais, tem que estar muito bem treinado para na própria entrevista não reforçar estereótipos relacionados à maternidade, relacionados à vivência da mulher, porque a maioria dos homens hoje não é perguntado na entrevista se tem filhos. Ou se é perguntado se tem filhos, ninguém pergunta com quem que eles ficam. O que que você vai fazer se ele ficar doente? As mulheres são perguntadas.
Exato.
Muitas das vezes, o pedido de foto não é só para saber quem é, mas é para saber se existe ali uma boa aparência. E geralmente,
sim,
essa boa aparência está ligada ao fato de aquela pessoa ser branca ou negra. Então, muitas,
exato,
pessoas, já vi muitos textos nesse sentido, né? Que pessoas negras, quando elas iam se candidatar a alguma vaga, hoje isso vem mudando muito, né? Mas se essa vaga pedisse boa aparência, elas já sabiam que elas estavam eliminadas. É. Que existe essa cultura racista absurda. Então, esse primeiro ponto é um ponto muito importante. Tem um ponto relacionado também ao feedback, né? É muito interessante quando você leva um não daquela empresa, que a empresa te mande um feedback. Mas como é que esse feedback ele é mandado? Esse feedback ele tem a terminologia... ele é escrito todo no masculino? Porque se eu, sim, Camila, recebo um feedback no masculino, eu posso entender, tipo, ah, é um feedback padrão. Só que se eu sou mulher trans... Só que se eu sou mulher trans, isso me bate de um jeito muito diferente. Então, tem que ter esse cuidado para os documentos, para os processos internos da empresa, eles terem uma linguagem neutra. E não necessariamente colocar o todes, não necessariamente isso, mas assim, para que você abrace a diversidade. Então, assim, como é que está o manual de colaboradores da empresa? Está mencionando só, tipo, ah, quando o pai e a mãe tiverem licença? Não. Podem ser dois pais, podem ser duas mães. Uhum. Quando a mulher grávida, tem homens trans também que engravidam? Qual que é o nível de diversidade que a sua empresa está abarcando? Então, é importante aí vendendo meu peixe, né? Uma consultoria específica nesse sentido.
Sim, sim.
Um trabalho de compliance de gênero para fazer um mapeamento mesmo de todas as áreas da empresa para a gente fechar, para a gente aparar essas arestas e fechar lacunas que inclusive podem ser demandas futuras relacionadas à misoginia, à transfobia, à LGBTfobia. Então, tem esses pontos bem, né, básicos que são interessantes. E, assim, basicamente, hoje a gente tem no Brasil legislações muito interessantes que elas de fato, algumas direcionam, tem alguns direcionamentos, mas outras obrigatoriedades mesmo em relação às empresas. Então, como eu já disse, né, as questões relativas a assédio. Tem agora uma lei, que é uma lei de 2023, que fala da igualdade salarial, que obriga empresas com 100 ou mais funcionários de terem relatórios de transparência salarial. E aí, novamente, a tecnologia sendo utilizada para a gente conseguir a equidade de gênero, né? Porque esses relatórios eles vão estar disponíveis virtualmente no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Inclusive, sobre essas empresas, amanhã é o último dia para preenchimento ou retificação desse relatório de transparência. É relativo ao primeiro semestre de 2024, né? Então, tem que preencher lá no portal Emprega Brasil, mais para frente, isso não estando certinho, tem a possibilidade de multa, uma multa bem delicada sobre o percentual da folha salarial dessas pessoas. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem legislações, sobretudo essa do a 14.611, né, que é de igualdade salarial, e a 14.457, que é o programa Emprega Mais Mulher, que já são ótimos norteadores para as práticas dentro das empresas, e isso para além de uma análise geral relativa a essas perspectivas, como, por exemplo, como é que eu vou... qual pronome eu vou usar para determinadas pessoas, tem alguém dentro da empresa que está em transição de gênero, como é que a gente vai lidar com isso enquanto equipe, sem revitimizar essa pessoa, sem expor essa pessoa. Então, são muitos, muitos tópicos, mas eu pontuaria sobretudo esses que eu acho que já dão um direcionamento importante.
Muito bom. Camila, mais uma vez, muito obrigado pela participação, foi ótimo.
Imagina, eu conversar que agradeço com você. Estou à disposição para a gente continuar falando desse assunto, que é muito importante.
Justamente isso que eu faço, porque eu tenho facilidade de falar com você, mas como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato com você, rede social, enfim, fique à vontade para passar seus contatos aí.
Eu tenho as minhas redes sociais próprias, privadas, né, que aí é minha pessoa física, que é Camila Rufato Duarte, mas o meu trabalho, sobretudo na pauta de gênero, está no Direito Dela, que é @direito.dela. O Direito Dela, para quem não sabe, além de uma plataforma que visa levar informação jurídica de uma forma acessível, então lá a gente utiliza de fatos cotidianos, de fatos da mídia, para tratar de temas delicados, para tratar de temas sensíveis, como questões de gênero de uma forma geral, mas sobretudo de violências contra as mulheres, reforço desses estereótipos, desses viés de gênero. A gente vem trabalhando muitos aspectos para além do direito, mas com recortes históricos, sociológicos, filosóficos até, mas sempre de uma forma muito acessível, porque o Direito Dela é para o público em geral ter acesso e ter contato de uma forma mais leve com assuntos que não são tão leves assim. Mas, para além disso, a gente tem o site, que é o www.direitodela.com.br. E esse site tem a intenção, aí sim, de fomentar a advocacia feminina no Brasil, porque a gente sabe que, assim como todas as outras áreas de atuação profissional, nós mulheres somos invisibilizadas. Muitas das vezes a gente não tem uma forma mesmo de mostrar o nosso trabalho, de assim ser conectadas com outras profissionais ou com clientes. E no Direito Dela, as associadas ao Direito Dela se cadastram e lá elas passam a aparecer na plataforma. Nós temos um buscador, né, um buscador tanto por especialidade quanto por localidade. E você pode ser encontrada por mulheres ou homens, né, que busquem advogadas em todas as áreas do Brasil. A gente tem advogados do Direito Dela no Brasil inteiro. Então, é uma plataforma que eu chamo de um mecanismo de equidade, né? É uma forma de a gente dar visibilidade para o trabalho das mulheres e, com isso, tentar mudar um pouco essa realidade de desequilíbrio profissional e de desequilíbrio de valorização do trabalho feminino.
Muito bem. É isso, pessoal. Mais uma vez, né, encerrando mais um episódio do Direito e Tecnologia. Muito feliz, mas mais uma vez de novo, muito obrigado, Camila, pelo seu tempo aí. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.